Olhar de Lá e de Cá. Programa de integração luso-brasileiro em Portugal. Informação, cultura, entretenimento e boa música.
Este é o Olhar de Lá e de Cá pela RUM 97,5 FM. Eu sou Rui Alexandre, estamos conversando aqui com a Carmelinda, psicopedagoga, sobre educação, sobre perturbações, transtornos, ok? Você pode acompanhar esse programa ao vivo pela rum.pt e os podcasts dos programas gravados no site do Olhar Brasileiro, www.olharbrasileiro.pt, ou pela rádio universitária, rádio rum.pt.
E se quiser acompanhar os bastidores dessa gravação, basta acompanhar o Instagram Alexandra Gomide ou o Facebook Alexandra Gomide em Portugal. Mas se quiser também acompanhar a gravação desse programa na íntegra, acione TV Olhar no Mel, no canal Mel 1001.
Bom, Carmelinda, nesse bloco a gente queria falar um pouco sobre dislexia. E isso é uma coisa, assim, para começar a conversa, que é uma percepção minha, eu não sei agora, não é um especialista falando, porque eu não. Mas eu estudei nos Estados Unidos e lá a dislexia é muito forte. Tem a ver, talvez, essa que é a minha pergunta, porque o inglês, ele não é uma língua silábica, né? Eu vejo poucos casos, pelo menos eu conheci poucos casos de dislexia no Brasil. É porque existem poucos casos mesmo, tem a ver com essa questão da linguagem, ou é porque não é diagnosticado?
É porque os Estados Unidos estão muito além, né, do diagnóstico do que no Brasil. Uhum. É muito, muito adulto sendo diagnosticado em dislexia, adulto. Uhum. Né? Em criança, foi passando despercebido, é uma troca ou outra, mas hoje... Em tudo, sabe, Rui? Uhum. Em todos os casos, aumentou muito o diagnóstico das crianças. Por quê? Porque as pessoas que estão na área da educação, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, eles têm esse conhecimento agora, uhum, né? E estão inseridos lá nas escolas e têm um olhar diferenciado. Então, muita gente, não é que aumentou, é porque muita gente passou despercebido. Uhum. E a dislexia é cruel, sabe?
Imagina.
A Carmelinda fala e sofre a gente percebe que é sofrido para você.
Sofrido.
Porque você sabe do sofrimento das pessoas, né?
Você imagina, você lê um texto com muita dificuldade. Quando você chegar no final dele, você não sabe o que você leu.
Mas isso não tem nada a ver com ser analfabeto funcional, né? É uma incapacidade mesmo de traduzir aquela simbologia em algo significativo, não é isso?
Isso. Eles decodificam os códigos, uhum, mas é tão difícil decodificar os códigos que a compreensão fica...
Que perde a compreensão.
Gasta toda a energia em tentar decodificar, uhum, e não consegue o significado.
Sim.
Cruel. E você tem acompanhado, como é que tem sido isso aqui em Portugal?
Aqui eu não tenho acompanhado, porque o trabalho aqui em Portugal, ele é feito pelas psicólogas nas escolas, né? Eu fiz um curso agora de coach, mentor e coach com certificado internacional, então que vai me habilitar a atender como mentor e coach. Só que esse conhecimento está em mim, né? Uhum. Eu não vou poder ajudar em diagnóstico, não vou poder fazer relatório, mas se eu percebo alguma coisa lá na hora dos meus atendimentos, claro que eu vou encaminhar para alguém.
Claro.
Né? Falar assim, olha, tem alguma coisa de diferente aqui, uhum, vamos procurar uma ajuda, vamos procurar alguém para cuidar, uhum, que é... Aqui é diferente do Brasil. No Brasil, eu podia fazer um relatório com todos,
exato.
Com tudo aquilo que eu tinha percebido e encaminhar para um médico. Uhum. Não é isso que faço aqui, né? Uhum. Não é isso que vou fazer aqui. Vou encaminhar para quem precisa, para o caso de quem precisa. Por exemplo, uma dislexia, tem que encaminhar para um terapeuta da fala, uhum, né? Porque ele é que vai fazer qual troca fonêmica, quais são as trocas, o que, que ele omite, o que, que ele troca, uhum, o que, que ele não consegue mesmo, uhum, né?
E quais os casos que você tem mais lidado aqui? Porque você já está atendendo.
Sim, okay? Sim. Mas eu tenho acompanhado algumas crianças com dificuldade de adaptação na escola.
Ah, tá. Então, na verdade, seu foco aqui tem sido mais essa questão de quem chegou do Brasil e veio para cá? Ou não necessariamente?
Não, não necessariamente. Eu tenho atendimento com português, sim. Uhum. Atendo uma criança autista, mas tá. Não é diagnóstico. Eu uhum. faço trabalho com ela de psicopedagoga.
Entendi.
Coach.
De apoio.
Uhum. De apoio.
Um trabalho entendeu? De apoio, sim. De estímulo.
Sim. Que é diferente da ajuda do diagnóstico. Uhum. Psicopedagogo nunca pôde dar diagnóstico, nem claro. Aqui, nem em lugar nenhum. Uhum. Claro. Mas a gente, com os testes, a gente levanta hipóteses. E com essas uhum. hipóteses, a gente encaminha para quem precisa ser encaminhado.
Que faça uma avaliação isso. com um especialista.
Isso. Uhum. Né? Aqui eu vou fazer um atendimento e durante esses atendimentos de mentoring e de coach, se eu perceber alguma coisa, eu vou encaminhar, vou mandar para quem precisa ser encaminhado. Uhum. Né? Uhum. Porque o conhecimento está aqui, né?
Exatamente.
Existe relação entre o P, agora já nem é PHDA, né?
Isso.
PHDA, que PHDA. É o TDAH nosso. Uhum. E dislexia? Existe alguma relação?
A gente chama de comorbidades. Nada pode vir sozinho, sabe? Uhum. Uhum. Pode vir sozinho, pode vir acompanhado. Uhum. Então, imagina um disléxico desatento. Imagina um disléxico hiperativo. Imagina um disléxico desatento e hiperativo.
Porque sabe o que isso me lembra? O nosso caso lá, nosso uhum. filho pequeno, ele teve que passar por fonoaudiólogo, porque ele trocava letras. Uhum. Né? Mas foi rápido. Foi um mês de tratamento uhum. e ele virou outro. Uhum. Mas foi bem nessa época. E eu não. Agora que você está me falando isso, será que uma coisa já não tinha relação uhum. com a outra e uma acabou ajudando a outra? Porque o tratamento com o fonoaudiólogo, rapidinho, ele trocava muito
letras. Ele recebeu o alto do fonoaudiólogo muito rápido,
rápido
né?
Muito foi muito rápido. Foi muito rápido.
O atraso na fala. Tem mais comorbidade, sabe? Uhum. Na verdade, o atraso na fala é um sinal vermelho para todas as outras coisas.
E a gente tem que estar muito atento às crianças, né? Eu falo isso porque o nosso menino... Tadinho não, porque ele foi muito feliz. Mas ele sofreu no início da escola. Olha a importância da escola nessa questão. Eu fui numa reunião de pais e... Normal, o menino estava normal, mas a gente já percebia que ele chegava na porta da escola, ele ficava olhando.
Ele não queria ir mais para a escola.
Ele não falava que não queria, mas ele chegava lá, você via que ele não entrava com prazer, ele parava, ficava assim, qualquer coisinha era desculpa para não entrar.
E é importante os pais ficarem atentos a isso e tentar entender o motivo da criança não querer ir para a escola. Porque quando eu questionava ele por que ele não queria ir para a escola, sabe o que ele me respondia? O piso lá é feio. O piso lá é horrível. Porque, na verdade, ele não sabia explicar por que ele não queria ir para a escola.
O que ele estava sentindo.
Mas olha, a primeira reunião, e olha que é uma escola que tem psicopedagogo.
Era uma
que
escola
tem
extremamente conceituada em BH.
Depois eu te falo o nome. Mas era uma excelente escola. E é uma excelente escola.
É uma excelente escola. Interviu muito bem quando a gente sinalizou.
Mas a professora não estava preparada. E aí ela fez um relatório, lá tinha um relatório, quando eu fui na primeira reunião, e aí a diferença, né? Por exemplo, eu sou educador, meu olhar já é um olhar de quem está procurando as questões. E aí eu perguntei assim, essa frasezinha aqui, ó, porque o resto estava tudo maravilhoso, mas ela fez uma frase, eu já não me lembro qual era. Eu falei,
você parou na frase.
Parei nessa frase e falei, o que significa isso aqui? Eu vi que ela até endireitou, aí eu já não gostei. Ela falou, não, é porque a turma está nesse nível... A gente espera que esteja nesse nível. Tem alguns que estão nesse nível tal e tem uns que estão nesse nível tal. Ele estava no meio intermediário. Eu falei, mas ele não está nesse nível. Era para ele estar lá? Era para ele estar lá. O que ela quis dizer é o seguinte, aqueles que estavam lá embaixo iam reprovar. E ele estava assim, vai reprovar, não vai reprovar. Ela ia sugerir isso. E eu virei e falei assim, e por que ele não está lá? Ele tem dificuldade. E o que significa estar lá? Ah, já está começando a ler, já começa a fazer as palavrinhas, já começa a falar. E ele não está... Era a alfabetização. Olha, um período muito importante. Eu falei, ele não está lá? Não. Mas ele tem dificuldade? Eu perguntei para ver se assim, ele tem... Não, tal, mas aí... E eu falei, o que está sendo feito? Ah, eu coloco ele com os outros meninos lá, mas ele... Como ele já tem o TDA... Aí ele acabava desinteressando, porque ele não conseguia contextualizar aquilo. Resultado. Passei as férias alfabetizando meu menino. Esse menino, quando ele começou a ler, ele virou outro.
Ele renasceu.
Foi muito forte.
Foi forte.
Porque você viu... E ele queria... Ele passou as férias, eu fui...
Nós estávamos num resort lá no Rio Quente, imagina, uhum. Que criança ama aquilo ali. E ele queria estar no quarto, no hotel, estudando, porque ele estava aprendendo a ler.
Eu fui à internet, graças à internet tem tudo hoje em dia, e eu sozinho peguei assim, quais são as estratégias.
De
aí,
alfabetização.
Aquele
o Rui
negócio
literalmente
de...
alfabetizou.
Então, olha, vocês falaram aquilo que eu tinha dito, olha. Todo mundo quer fazer o seu melhor.
Sim.
Uhum.
Sim.
É. Ele trocou as férias para ele fazer o melhor dele.
Sim.
Uhum. Tá vendo que não tem preguiça? Que se a coisa não caminhou é porque tinha alguma coisa.
Mas eu estou alertando que olha a importância da escola. Porque
os pais também, né? Os pais têm essa sensibilidade, porque é muito forte.
Teoricamente,
era muito
quem tem que estar preparado para isso é a escola. Sim. O pai, quer dizer, nós somos educadores, a gente tem uma vantagem em relação aos outros pais que estão no
dia a
dia. Isso
é importante. Isso é importante que nessa reunião que nós colocamos foi justamente, principalmente você, né, Rui?
Foi.
O Rui colocou, vocês iam esperar meu filho ser reprovado para me comunicar que ele tem alguma dificuldade? Eu nunca fui ausente da escola. Por que que eu não fui comunicado imediatamente?
No primeiro, que desde o começo
que ele não
poderia
estava
ajudar.
Acompanhando a turma.
Pois é.
Porque isso já era meio de ano, né? Já Sim. era meio de ano, quer dizer, ele passou... Ah, ele foi até o meio do ano...
Sofrendo.
Com muito sofrimento, com os colegas lendo e ele sem conseguir ler.
Pois é. E ele estava lá na primeira fase, que era não conseguir aglutinar.
Sim,
né?
Exato. Isso.
Mas vocês já pararam para pensar o quanto é difícil aprender a ler?
Sim.
Não, eu imagino que
na
sim.
Na hora que eu vi aquilo, eu imaginei o seguinte, me dei mal, porque eu vou ter que... Que não sou um. Tudo bem, eu sou da área da educação, tenho mestrado em educação e tudo, mas eu não sou alfabetizador.
Uhum.
É outra história. Eu entendo de educação, entendo de psicologia, entendo, mas eu não sei alfabetizar. Nada que eu também não fosse atrás correndo, porque aí era meu filho. Eu falei, eu sinto muito. Mas nem todo pai tem essa capacidade,
Sim.
tem essa possibilidade. E eu acho que a importância da escola. Uhum. E a escola é muito mais cômodo, né? Uhum. Reprova.
É. Eu fui professora alfabetizadora, né? Eu era professora do terceiro período, depois primeiro ano. Então, eu alfabetizei...
Muitas crianças, né?
Muitas crianças. E fui fazer um curso de Braille. Quando eu fui aprender a ler e escrever em Braille, eu falei assim, eu nunca mais olhei para os meus alunos com os mesmos olhos.
É porque realmente a gente não para para pensar, né? A gente sabe que a gente lê, que a gente escreve, mas a gente não para para pensar.
O processo
de aprendizagem disso aí.
E aí, decodificar aquelas bolinhas. Imagina uma criança olhando para aquelas letras. Era eu olhando para aquelas bolinhas. Eu falei assim, nunca mais olhei para os meus alunos com os mesmos olhos. E nunca mais... quer dizer, eu já tinha... Eu acho que quando a professora é alfabetizadora, ela tem que gostar, né?
Tem que gostar.
Então, eu já gostava muito. Mas aí eu consegui entender a dimensão da dificuldade, sabe? Ter que decorar aquelas letras do alfabeto todas, saber como é que elas aglutinam.
É muita informação.
E depois que aglutina com a vogal, ainda tem que aglutinar mais sílabas, justapor uma atrás da outra para formar uma palavra. Depois que forma uma palavra, você tem que organizar uma frase. A frase tem que ter sentido.
E o pior, né? Existe o significado e o significante, né?
Exato.
Existe aquele símbolo e existe por trás daquele símbolo o que ele remete, né?
E
fazer
dele.
Essa associação não é fácil. Não é fácil, e eu te falo, nem para adulto.
Não. E ainda mais se ele aprende as letras, por exemplo. Isso aqui é um D. Tá, D-A, dá. Tá fácil, não é?
Claro.
Agora, a alfabetização fonêmica não é D, é D. É um som totalmente diferente.
Claro.
Então, não é D com A, é dá. Porque se a gente fala para eles assim, olha, vamos ler essa palavra. Olha. M com A, má. C com A, K. C com O, có. O que você leu? Não sei. Ficou muito grande. Né? Então tem que ser o fonema. Ma, k, k, co. Uhum. E aí, o que é? Ah, macaco. Uhum. Só que não é reconhecer letra, uhum. é reconhecer o fonema. Uhum.
E associar esse fonema depois a uma palavra e essa palavra a um significado.
Pois
né?
É. Não é fácil. Não é. E aí são as crianças de 6 e 7 anos que estão passando por isso. Né? Às vezes tem escola que aos 4 e aos 4 ou 5 já estão passando por esse processo.
Exatamente.
É. Que os meninos ainda estão no concreto e eles estão trabalhando um abstrato que não tem absolutamente nenhum significado para a vida deles.
Uma coisa é saber que o A é da Alexandra, uhum. o R é do Rui. Isso é concreto, sabe?
Sim.
É a letra deles.
Sim.
Uhum. Mas sair daí para avançar, né, para uma alfabetização aos 4, 5 anos, uhum. é uma judiação.
Exatamente.
Você falou em dislexia, seu trabalho. Agora, descalculia, isso para mim é novo.
É.
O que é isso, descalculia? Para mim, eu nunca tinha ouvido.
Alexandre.
Eu já ouvia.
Eu imagino que Alexandre. É, porque não consegue fazer cálculo, como é que é isso?
Não consegue fazer contas. Eu atendi uma menina também no consultório que já tinha sido reprovada várias vezes e iria ser reprovada outra vez. Quando eu fui fazer um teste com ela de leitura, eu contei quantas... A gente tem um teste que conta quantas palavras lê por minuto.
Uhum.
E a gente tem um nível, né, de fluência, de clareza. Eu acho que ela tinha 14 anos na época e a velocidade na leitura dela era de uma criança de 7.
Nossa.
Depois, na produção de texto, só frases simples, 3 frases, princípio, meio e fim, uhum. mas muito pobre, uma produção muito pobre. E na hora que ela foi fazer a atividade lá de matemática, tinha umas contas, ela tentou tampar aquilo que ela estava fazendo. Ela colocou o braço na frente e começou a fazer as contas. E começou a fazer uns pauzinhos, né? Uns palitinhos, assim, para somar.
Uhum.
E aí eu perguntei para ela, falei assim, por que você está fazendo assim? Aí ela tentou tampar. Eu falei assim, não precisa tampar. Se é assim que você consegue, é assim que você tem que fazer.
Uhum.
Ela falou assim, mas eu posso? Eu falei assim, pode. Eu falei assim, mas alguém falou com você que você não podia? Ela falou assim, a minha mãe falou que isso é coisa de criancinha.
Ai.
Aí eu falei assim, mas se é assim que você consegue, você vai deixar de fazer a atividade de matemática porque você não sabe somar?
Uhum.
Não pode. E até então não tinha diagnóstico.
Uhum.
E olha quanto sofreu. Sofria tanto que já sabia das dificuldades dela e não queria que eu visse.
E aí, isso aí eu tenho muitas, muitas situações que para mim foi muito forte. Porque antes de eu ser professora universitária, eu era professora de matemática.
Uhum.
Né? Aí eu pegava as crianças nos básicos, né? E eu vivia um conflito muito grande. Porque eu sabia de crianças que tinha muita dificuldade, que era além da capacidade dela, e os pais ainda batiam em casa.
É.
Então, eu tinha que contornar a situação de modo que eu desse conta daquela criança em sala de aula e meio que chegar nos pais de uma forma o seguinte, não é a criança, porque... Às vezes, até comunicar para os pais o transtorno ou essa dificuldade, é difícil porque os pais não aceitam.
Não.
Eles negam. E tem a negação dos próprios pais sobre a dificuldade, sobre o transtorno, sobre a doença da criança.
Mas aí eu vou te contar uma coisa. Dislexia, ela é hereditária. Alguém na família tem, sabe? E aí,
alguém tem que necessariamente passar pelo pai e pela mãe?
Não, pode ter tio, mas... Não precisa ser pai e mãe, uhum. mas alguém tem. Mas a chance de ser o pai é muito grande.
O pai, especificamente
o pai. Mais o pai do que a mãe, porque os transtornos geralmente são os meninos que têm mais. É de 4 por 1.
Olha só.
Olha, grande.
O TDAH é de 4 por 1, né? E aí a chance de ser o pai é grande. E aí o pai sofreu isso tudo. E como é que tá? Ou às vezes ele tá reproduzindo aquilo que ele viveu. Uhum. Porque às vezes o pai dele também bateu, né?
Exato.
E eu não quero...
Deu certo. Deu certo, olha como é que eu cheguei.
Pois é.
Olha
ou eu não quero pro meu filho aquilo que eu passei. Então vou bater nele pra ele estudar, né? Uhum. Porque às vezes eu fui preguiçoso.
Uhum.
É, uhum. Que bom, né? Que os diagnósticos estão acontecendo. Que tá...
Nossa, mas pra mim era muito forte. Então eu sempre fui uma professora... Eu tentava muito estar sempre do lado da criança.
É, somos duas.
E mais do que isso, lembrei aqui de descair, eu emocionei. Mais do que isso. E depois, na universidade, eu lidei com um adulto com esse sofrimento. E tinha aluno que virava, às vezes, assim, um senhor já, um pai de família, e precisando daquele título de engenheiro, na verdade, porque ele já fazia o trabalho de engenheiro dentro do... mas não conseguia o título porque não conseguia formalizar isso. Aí eu ainda brincava muito com os alunos, falava, gente, e quem não souber deixar os cálculos para mim? Porque na prova eu preciso dos cálculos, eu não posso ter só a resposta, porque aí também tem os malandrinhos, tem as colas e tudo, né? Então, assim, eu preciso dos cálculos, mas vamos combinar uma coisa? Quem não conseguir transcrever esse em cálculo para mim, escreve em português, pode escrever em texto. Eu leio português também. Eu ainda brincava com eles, eu leio português também. Uhum. Eu vou entender. Não precisa montar. Não, eu não quero. Eu quero que você só me explique como você chegou ali. Seja em qualquer linguagem.
Uhum.
Seja ilustrada. Porque isso sempre foi muito forte para mim.
Uhum.
E era impressionante o retorno que eu tinha dos meus alunos na faculdade.
Pois é.
Porque aí a gente percebe quantos não chegam ali com esse sofrimento.
É
impressionante.
E a descalculia é um terror, né? Enquanto eles estão aprendendo a tabuada, eles estão aprendendo a somar, a dividir, subtrair.
Eu imagino.
E depois eles vão poder usar o calculador para o resto da vida. Para que tanto sofrimento?
Essa foi a minha discussão a vida inteira. Fala, conta quem faz a calculadora. Você tem que saber explicar os processos, o raciocínio, a resolução do problema. Pois isso é matemática. Então, matemática não é fazer conta.
E aí o bloqueio vem lá no, na raiz, sabe? Uhum. Se eu não sei somar, se eu não sei subtrair, como é que eu avanço?
É.
Vamos avançar.
Uhum.
Não, né? Vamos arrumar estratégia para avançar. Não precisa ficar aqui.
Bom, então que tal agora darmos mais uma pausa para ouvirmos mais um pouquinho de música com a DJ Verinha? Vamos lá, Verinha, o que temos para agora?
Seguimos então no programa Olhar de Lá e de Cá, aqui na Rádio Rum. Vamos para o terceiro bloco, mais mineiros aí. Como dizia o mestre, vem aí Fernanda Takai.
É, acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai embora. É, tanta coisa muda nessa hora que o mais valente dos homens chora. É, acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama. Dos homens chora. Diz que faz e acontece, que não tem medo de nada. Levanta a voz, fala alto, maltrata a mulher amada. Quando ela cisma e vai embora, a montanha se desmancha. E o mais valente dos homens chora como criança. É, acaba a valentia de um. Vai embora. É, tanta coisa muda nessa hora que o mais valente dos homens chora. Música. diante dos homens, chora como criança. É a capa valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai embora. É tanta coisa muda nessa hora que o mais valente dos homens. Pés fora do chão, pensei que bom, parece enfim acordei pra renovar meu ser. Faltava mesmo chegar você assim sem me avisar, pra acelerar um coração que já bate por. Mas quando você está do lado, fica louco de satisfação. Solidão nunca mais. Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu com olhos de cristal. Desse amor
nos invadiu. Com ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você. Meu amor, vou lhe dizer: quero você com a alegria de um pássaro em busca de outro verão. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei.
Céu de Santo Amaro, maravilhoso, lindo, isso é demais, com Flávio Venturini, Frisson, Tunay, que também nos abandonou há pouco tempo, agora, se não me engano, dia 26 de janeiro, e como dizia o mestre na abertura do bloco, com mais uma mineira, Fernanda Takai.
Você está ouvindo Olhar de Lá e de Cá, Rádio Rum, 97,5 FM, Braga, Portugal.
Você está ouvindo Olhar de Lá e de Cá, com Alexandra Gomide e Rui Alexandre, o programa de informação e entretenimento de qualidade.
Conversamos hoje com a Carmelinda, psicopedagoga, educadora, mãe, não é isso? Professora. Bom, Carmelinda, já estamos caminhando para o final desse programa. E eu perguntei para você lá no começo, arengar. conseguiu processar alguma... quer arriscar alguma coisa? Arengar?
Fiquei pensando, sabe? O tempo inteiro esse arengar está aqui. Mas...
olha, a dica é sempre a mesma. Eu sempre busco um termo, me dá um trabalho danado, que tem a ver com o nosso tema.
Que tem relação com o tema.
Arengar.
Não.
Não.
É. E você, ouvinte, conseguiu sem olhar no Google, né?
No
dicionário, ou perguntar para alguém, conseguiu descobrir o significado de arengar? Quer saber?
Vamos Sim. lá.
Carmelinda, arengar é tirar a atenção.
Perturbar.
Perturbar.
Ah.
Já que estamos falando de atenção, de
perturbações.
De perturbações, né? É um problema que nós temos aqui lá no Nordeste, que é o arengar, né?
É, maninha. Olha ele arengando. Olha ele me arengando.
Tô querendo concentrar aqui, ele me arengando.
Olha. Não vou esquecer mais. Foi.
Se fosse um português do Nordeste, seria... a me arengar.
A me arengar.
Perfeito.
Bom, nós temos um tema agora, que é um tema... que eu acho, ô Carmelinda, eu acho que vamos fazer o seguinte, vou te fazer um convite, posso?
Pode.
Nós estamos indo para o final, eu acho que é um tema tão importante, tão interessante, e acho que desperta o interesse de muitas pessoas, que a gente pode ajudar muitas pessoas. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pincelada no tema, e posso te convidar para uma próxima prosa.
Pois. Fica o convite aí para tratar só desse assunto.
Só desse assunto. Então, você que está nos ouvindo e que tenha interesse em entender melhor o autismo, nós vamos conversar aqui com a Carmelinda. Ela vai falar um pouquinho do iniciozinho da coisa, mas nós vamos tirar um programa para falar sobre
só
isso.
Porque sobre
é,
isso.
É muito extenso, não é, Carmelinda?
Muito, muito extenso. Sim. E são vários níveis, né? Porque tem... agora, no autismo, depois do DSM-5, tudo faz parte do TEA, do transtorno do espectro autismo. Antes tinha o Asperger e o autista, né? Uhum. Agora o Asperger também faz parte. Então, e é por níveis, nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1 é o Asperger, aquele que tem aprende a ler, escrever, tem um talento, né?
Uhum.
O nível 2 é aquele intermediário e o nível 3, às vezes, não consegue aprender a ler e escrever.
Uhum.
Né? Então, depois que juntou tudo, é muito extenso falar sobre autismo. Uhum. Né? Não dá para falar em 5 minutos, 10 minutos. Mas a gente
não dá
pode
falar
convidar.
Nem em 2 horas, na verdade.
Nem em 2 horas. E ainda tem muita coisa que a gente não sabe, né?
Uhum.
Mesmo com tantos estudos, ainda estamos engatinhando.
Exato.
E existe preconceito, não existe, Carmelinda? Em relação... os pais, eles têm um certo... o que a Alexandra falou, né? Uma negação, né? O meu filho, não, né? Principalmente nesses níveis mais leves de eles não aceitam. Isso acaba atrapalhando, não?
Mas você não acha que tem... todos os pais querem o filho inteiro... Perfeito, né? E o mais lindo.
Já não sei se eu...
Mas não é assim?
Sei.
E aí, até que se digere de que o meu filho é lindo, meu filho é perfeito, porque todos eles são, né?
Isso.
Mas ele precisa desse cuidado, ele precisa dessa atenção.
Uhum.
Então, quando os pais entendem isso, a coisa fica mais fácil, mais fluida, né? Menos doída.
É. Exatamente.
Mas concordo que tem muitos pais que não aceitam nem a hipótese de comentar.
Pois é, eu acho que preconceito é uma palavra muito pesada, né? Agora, pode ter um pré-conceito separado? Né? De que, poxa, mas ele vai passar por isso, né? Como é que vamos fazer o tratamento? Então, o pré-conceito, né? De antes, o que me espera, sabe? Esse pré que machuca.
Mais um medo do que um preconceito,
Sim,
né?
Eu acho. Porque preconceito...
Mas esse medo pode atrapalhar o tratamento, né? Pode atrasar e tudo.
Sim.
Faz diferença começar mais cedo?
Faz. É
fundamental.
Fundamental. É o que faz a diferença.
E a partir
quando
de quando
cedo
que
a gente
consegue
identificar isso?
Olha, agora... tem os estudos mais recentes, por exemplo, um diagnóstico aos 3 anos, ok, já consegue ver, mesmo o atraso da fala, né? Só que no primeiro ano de vida, a gente já consegue perceber que alguma coisa tá, não está caminhando bem.
Já no primeiro ano?
Antes do primeiro ano. Por exemplo, vamos pensar quando... Vamos pensar nós mães, tá, Alexandra? Eu e você, mãe. Quando a gente... Os nossos filhos nasceram e a gente ia trocar a fralda dos filhos, uma coisa... Normal, pai também faz, né, Rui?
Oh, muito.
Não é verdade? E a gente não brinca com a criança? Ah, oh, vou te esconder, joga a toalhinha no rosto. Ah, achou, apareceu, não é? E a criança não interage?
Sim, sim.
Né? A criança que tem uma propensão a ter o autismo, ela não participa daquilo. Você brinca sozinho, sabe? E você tenta buscar o estímulo dela, trazer... de volta, e isso não acontece. Você troca a fralda e não foi um momento agradável, não foi um momento de brincadeira.
É, de cumplicidade.
Sim, é. E aí não tem esse retorno. A gente, ele não tem esse olhar, ele não olha para o pai.
Isso sabe? Independente do grau ou só em graus mais graves?
É, eu acho que independente do grau já dá para...
Dá para perceber, né?
Dá.
Eu imagino que em algumas situações mais perceptíveis e outras menos. Né?
Eu diria que mãe percebe de qualquer maneira, né? Porque mãe tem um sexto sentido.
Tem.
Que nós pais, só se ele escrever na nossa testa, né?
A gente identifica um olhar, um choro, né? O tom do choro, a gente percebe.
Esse choro é fome, esse é isso, esse é aquilo, esse aqui pra mim, então, é tudo é choro.
Outra característica que vocês estão falando do choro. Um bebezinho muito irritado, muito irritadiço, sabe? Que se irrita, se você pega no colo, ele se irrita. Se tem contato físico, ele se irrita. Se tem algum barulho na televisão, ele se irrita.
São sinais.
Sim. Ou, ao contrário, aquela criança que vai no colo de todo mundo e não importa. Que fica no carrinho o tempo inteiro e não se importa. Então, tá vendo que são as... Só que... É tudo muito. Né? Porque toda criança se irrita.
Claro.
Não é?
Uhum.
Tem aquelas crianças boazinhas que vão no colo de todo. Tem, mas isso é muito, sabe? É tudo.
É os extremos.
É mais,
né,
do que boazinha ir no colo, né? É uma pessoa que ela não reage.
Você
percebe que ela não tem uma reação de nem de aprovação, nem de.
Isso. É uma apatia. Né?
Apatia. Isso.
Outra coisa dos balbucios, por exemplo, eu lembro da minha mãe ficar comigo quando os meus filhos nasceram, e ela conversava muito com eles. Ah, fala para a vovó, vamos conversar com a vovó, né? E aí a criança balbucia, e quanto mais a minha mãe falava, mais eles ficavam balbuciando. Então, esse balbucio pobre, pode até fazer algum barulhinho, mas ele não continua, não tem uma conversação, que não é conversa, né? Entre o adulto e o bebê, sabe? Então, tudo isso aí é uma luzinha para ser acesa,
eles,
sabe?
Eles tendem a brincar menos com brinquedinhos, porque a gente tem essa mania, né? De enche de chocalhinho, não sei o que e tal. Eles tendem, isso pode ser um sinal, ou eles, nesse caso, eles também brincam normal?
É diferente, Ru. Quando você oferece um brinquedo para criança, que não tem... que tem um desenvolvimento normal, né? Ele pega o brinquedo, ele olha para você, ele olha para o brinquedo, ele te devolve o brinquedo, ele pede para você manipular, ele interage.
Entendi.
A criança que tem essa chance de ter o autismo, ela pega esse brinquedo com você e não te vê, não te olha, não tem a interação com você. Ou ela se interessa pelo brinquedo, ou ela não se interessa e nada pelo brinquedo, e prefere aqueles brinquedos que estão lá perto dela, ou ficar mexendo com a mãozinha perto do rosto, sabe? É a falta de interação, né? E nessas pequenas coisas, por exemplo, eu estou falando coisa que a gente faz toda hora, todo dia, né? Na hora do banho. A gente não brinca tanto com as crianças na hora do banho? Vão bater na água. E aí eles são... mais apáticos, assim, eles não interagem, não tem esse...
Eles estão no mundo deles.
Isso, não tem esse tete-a-tete. E isso desde pequenininho, né?
Nossa, desde bebê.
Desde bebê.
Temos muita conversa pela frente, não temos? Eu sei que esse tema, para os nossos ouvintes, é um tema muito importante. Acho que o pessoal tem conseguido identificar mais rapidamente e Porque eu lembro daquele filme, isso, década de 80, lá vai eu de novo, lá nas minhas raízes.
Entregando as idades, assim.
Que teve um filme que foi muito forte sobre autismo, mas era um caso, assim, extremo, gravíssimo, que a mãe foi, por imitação, eu não sei, aí é Hollywood, né? Por imitação, tentando melhorar o autismo da criança, ela foi reproduzindo, e aí, não sei se você
lembra
desse filme.
Sim, eu lembro,
filme.
Ela entrou no mundo dele, né?
Sim, sim. E aí, mas foi a primeira vez que eu ouvi falar em autismo na vida. Naquela época eu nem sabia que podia existir isso. Hoje todo mundo, pelo menos, já ouviu falar, né?
Hoje tem muitas iniciativas, muitas ações em conjunto, né? A gente vê grupos organizados, associações para tratar exatamente do autismo.
É. Sim. É, o primeiro livro que eu li sobre isso também foi... Já contei que eu tenho mais de 30 anos de magistério, não posso contar aqui.
Já se entregou.
Sobre autismo, foi um livro do Círculo do Livro, lembra?
Lembro.
Eu ganhei um livro chamado Dibs, Em Busca de Si Mesmo. E era lá, o autismo aí que estava engatinhando mesmo, que ninguém fazia ideia do que era. Sim. E foi uma psicóloga que foi ficar na sala de aula com um aluno, porque era aquele aluno que ninguém dava conta, que ele não fazia nada, ele ficava girando no chão, e ela também conseguiu...
entrar no mundo.
E ele era extremamente inteligente, mas era muito inteligente. E foi através da arte que ela conseguiu...
se comunicar.
Sim, e... Tá vendo como é? Se ela não tivesse feito isso, era uma criança perdida, sabe? Ia ficar ali e conseguiu sair, né? Então, hoje, nós evoluímos muito, sim. A gente caminhou muito. Caminhamos, mas ainda tem muito chão
pela
frente.
Tem muito chão pela frente.
É.
No próximo programa, aguardem. Não é? Não será necessariamente no próximo domingo, mas nós...
Em breve
teremos. Aguardem. Fique, acompanhe-nos... na rum.pt aos domingos, e você se surpreenderá um domingo desses aí com a Carmelinda aqui de volta para falar de autismo. Nós vamos tirar um programa especial, nós vamos avisar nas nossas mídias sociais.
Perfeito.
Do programa, e fiquem atentos, vai, vocês que têm interesse em entender melhor essa questão, não é mesmo?
Bom, Carmelinda, então temos muita prosa pela frente, né? Vamos ainda conversar bastante com você. Desejo sucesso nessa nova caminhada, né, aqui em Braga.
Obrigada.
Essa prosa certamente irá contribuir muito a muitas famílias. A gente espera chegar a muitas famílias, né, tanto aqui em Portugal quanto no Brasil.
E no mundo.
E
porque
no
estamos
mundo.
Pela internet.
Exatamente. Só tenho a agradecer a sua presença. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje.
Eu é que agradeço pela oportunidade, pela confiança, né? E muito obrigada por terem aberto as portas, né? E que a nossa parceria comece.
Ok, obrigada, Rui. Obrigada, DJ Verinha. Obrigada, ouvinte, que mais uma vez está aqui com a gente no Olhar de Lá e de Cá.
Muito obrigado, Carmelinda. Sucesso com o seu trabalho, com a sua pesquisa com o professor Leonardo, não é
Leandro.
Isso?
Leandro.
Professor Leandro. Tá? Muito obrigado, Alexandra. DJ Verinha, muito obrigado pelas músicas que nos trouxe. A DJ Verinha vai encerrar ainda o bloco com mais músicas antes de terminarmos, né? Mas eu vou trazer aqui um pensamento hoje de um poeta que é desconhecido. Aqui em Portugal, então, ninguém nunca ouviu falar. E o pensamento é o seguinte: para realizar um sonho é preciso esquecê-lo, distrair dele a atenção. Por isso, realizar é não realizar. Fernando Pessoa.
Ok, uma boa semana para vocês, gente.
Tenham todos um bom domingo, até domingo que vem. Um abraço, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
É isso, gente. O papo tá bom, o programa tá gostoso, mas o final vai chegando. E eu vou deixar aqui para você o quarto e último bloco musical, já me despedindo e já anunciando as músicas que vêm. Mas os últimos mineiros que vão cantar aqui hoje para você. Clube da Esquina número 2 com Loborges, Minha Felicidade com a Roberta Campos. E encerramos Jade Dom João Bosco com participação de Leila Pinheiro. Um grande beijo para vocês e até a semana que vem.
Thank you. pra trás ao primeiro passo, aço, 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 aço. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Gases, lacrimogênios ficam calmos, 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 calmos.
Aquele tempo, amor. eu seguiria muito bem a vida inteira sem me preocupar com a felicidade. Toda a paisagem fica cinza sem você. Qualquer declaração de amor tão sem porquê. Hoje é por isso que agradeço ao céu estar com você, estar com você. Hoje é por isso que agradeço ao céu a felicidade. Lembra aquele tempo, amor, quando a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou? Foi assim que começou.
Coisa rara de ver, joia do chá, retina de uma de olho avermelhado, um derramante abriu-se sésamo em mim. Ai, meu irmão, água louca, tara que tem imã, mergulha no ar, me arrasta, me atrai pro fundo do oceano que dá. Pra lá de babá, pra cá de ali.
Pedra que lasca seu brilho e que queima no lábio um quilate de mel, e que deixa na boca melante um gosto de língua no céu. Oh, 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 luz talismã, misterioso Kubanacan. Saborosa manhã, vou te eleger, vou me despejar de prazer. Essa noite o que mais quero é ser João, mil e um pra você. Vou te eleger.